Saudações, está começando mais um podcast dos Vingadores da Justiça. E hoje, como sempre, está eu, Bruno e Rafael para gravarmos.
E aí?
O assunto de hoje vai ser filmes trash, coisa que eu venho querendo gravar faz bastante tempo. Mas antes de entrarmos no assunto, sempre temos que lembrar, não esqueça de curtir nossas redes sociais. Quais são, Rafael? Porque eu esqueci.
Eu também, mas deve ser VDJ_oficial. Pra e tudo.
Vingador Justiceiro no Face.
No Face, né? Porque tem um maldito DJ que já se chama VDJ no Face e aí complicou.
Isso aí, boicotem ele.
Boicotem ele.
Bom, como eu disse, vamos falar de filmes trash. E até hoje eu não conheço pessoa que tenha mais filmes trash que o Rafael. Ou seja, eu acho que entre nós dois quem pode explicar melhor do que é um filme trash é tu. Então vamos lá, Rafael. O que é um filme trash?
Um filme trash é um filme geralmente de baixo orçamento, não tem uma história muito brilhante, digamos assim, um roteiro muito brilhante. A história geralmente é interessante, mas o roteiro não é muito bem elaborado, não tem um elenco milionário, não tem um elenco muito famoso. Às vezes até aparece uma carinha conhecida, mas não é o de praxe, né? E geralmente é um filme que tem bastante humor negro, e é uma das maiores características, fora aqueles personagens mal feitos, monstros bizarros, que são feitos com baixo orçamento. Esse tipo de característica assim, é o que define o filme trash.
E esses monstros bizarros feitos de baixo orçamento, que tu vê que é de plástico, pra mim são a melhor parte dos filmes trash.
Qual é a melhor parte dos filmes trash pra ti? Eu
acabei de falar.
Qual é a melhor parte? Esses monstros?
Sim, os monstros de plástico.
Ah, eu entendi que isso não era o melhor do filme trash.
Não, é a melhor parte.
Eu não sei, cara, sabe que pra mim a melhor parte geralmente é o jeito que a história se desenvolve, sabe? Porque as soluções que eles dão pra resolver os problemas, elas são mais bizarras do que a situação.
Do que o próprio problema.
Então, do que o próprio problema, sabe? É uma coisa que ou ela aparece de um jeito muito óbvio, e tipo, era uma coisa que todo mundo já poderia ter pensado desde o começo, ou então é uma solução tão lado B
que
não faz sentido nenhum. Não teria como tu adivinhar, porque é uma coisa que simplesmente não daria certo em hipótese alguma, tá ligado?
Deixar claro que nós estamos falando de filme trash que não foi feito pra ser trash, mas acabou sendo, porque tem tipo alguns filmes, tipo aquele com a mulher com a perna de metralhadora, não vou nem lembrar o nome,
que é o Planeta Terror.
Isso, esse foi feito pra parecer trash, pra ser trash. Acabou sendo, porque foi feito pra ser, mas não é na alma, por assim dizer, porque gastou dinheiro pra fazer aquilo lá.
Sim.
O filme trash, de raiz mesmo, que é um dos meus favoritos, que é o Jack O, Demônio do Halloween. Que eu comprei, acho que... Não, não tava junto comigo. Eu comprei e nós tava indo num evento... E achei numa loja, que eu não vou dizer o nome, pra não fazer propaganda, porque a loja americana é muito pequena pra nós fazer propaganda pra eles, né? Pra eles vão ganhar muito dinheiro em cima da gente. É.
A não ser que eles paguem nós.
E fui ver na tua casa depois, algumas vezes, eu, tu e o Matheus.
Sim.
E basicamente, que é a história do Jack O. Um feiticeiro muito louco, que era inimigo de uma família, há pincaralho de anos atrás, invocou um demônio do Halloween, ou seja, nos outros dias do ano ele não é um demônio, só no Halloween. E é o Jack O, ele é o homem, o demônio com cabeça de abóbora e mata as pessoas com uma foice. Muitos anos atrás, quando ele foi summonado pela primeira vez, a família da protagonista, que é Kelly, que eu não vou lembrar o sobrenome deles, conseguiu matar o demônio e o feiticeiro. Aí passaram-se um pincaralho de anos, o demônio, no dia do Halloween, lembrando sempre que ele é demônio só no Halloween, voltou à Terra querendo vingança da família que conseguiu banir ele de volta para sei lá onde ele vem, deve ser do inferno do Halloween, e quer vingança contra o guri, que é um péssimo ator, que é filho do diretor, e, cara... Aí sim, esse filme pega fogo, velho, porque o P.I. é ator horrível, é um ator horrível, o demônio é muito, muito tosco, as cenas, então, vão te fazer explodir a cabeça. A melhor cena desse filme, de longe, e o Rafael concorda comigo, ou há de concordar, é a da torradeira.
É a melhor cena. De fato, é a cena mais marcante do filme.
A cena se descreve assim, ela pega uma faca, porque escuta uns barulhos fora... Uma mulher pega uma faca porque escuta uns barulhos fora de casa, que é o demônio dando uma rondada na casa. E ela vai acompanhando até a cozinha, por dentro da casa, e ele por fora. Só que ela tropeça por algum motivo e cai com a faca dentro da torradeira. E explode!
Ela explode, literalmente. Primeiro fica aquelas linhas de choque extremamente desenhadas por cima do filme, até o ponto que a mulher explode, tá ligado? Ela acumula energia suficiente pra explodir.
Com uma torradeira.
Com uma torradeira e uma faca.
Depois tem a... e a faca. A faca é a parte importante.
É a parte mais importante da cena.
E depois tem a cena que o demônio corta a cabeça de um policial com a foice que ele usa. Só que tu vê que a cabeça parece uma massinha de modelar, velho. Que ela sai rolando e cai no meio das pernas de uma mulher. Não vou lembrar qual é a mulher. E, cara, é muito bizarro isso e é sensacional por ser tão bizarro assim. E tem outra coisa nesse filme que não falta nunca, que é nudez sem necessidade. Tudo que é filme trash tem isso. Nesse filme, o guri esse que o demônio vai tentar matar vai ficar sozinho em casa, que é tradição no Halloween, os adultos ir pro baile de Halloween depois das crianças pedirem doce. E eles vão contratar uma babá. Só que a cena que eles vão contratar a babá mostra ela tomando banho do nada, assim, vira a cena ela tomando banho, pelada, que eles pagam peitinho do... sem necessidade, toca o telefone e ela vai atender, tá sendo convidada pra ser babá. Tipo, totalmente gratuita no nudez.
Era aquele negócio assim que o Guto Cavalo ia dizer, presta atenção que isso vai ser importante pra trama. E não, era só nudez mesmo.
É fogo.
Não, são peitos.
É. E, bom, daí dá pra se tirar uma ideia do que o filme é. Então eu aconselho pra quem gosta do filme ou quem quer conhecer, quem gosta do filme não, quem gosta do gênero e quer conhecer, é um ótimo filme pra começar a assistir, porque tu vê que ele não tentou ser trash, ele tentou ser um negócio, digamos, assustador, que não conseguiu, e saiu essa pérola maravilhosa.
Verdade. Fica recomendadíssimo. Ganhou o prêmio Bruno de qualidade trash.
Não quer dizer nada.
Ou desqualidade.
Bom, você quer fazer um resumo sobre um?
Quero sim. Eu quero falar de um que é, de repente, é um dos mais famosinhos agora, dos atuais. E a gente tinha comentado contigo antes, que é o Sharknado. Que eu virei um fã de verdade da franquia. Minha esposa briga comigo por causa disso, porque ela acha a coisa mais tosca que existe, mas, né, é que nem tu falou, tem filmes que eles são feitos pra ser exagerados, tem filmes que eles são feitos pra ser sérios, porém eles acabam indo por um caminho bizarro. E o primeiro, Sharknado, tu tem a impressão de que ele não era pra ser tão, tão trash, assim, a ideia do cara, de repente, era até ser meio séria. E aí quando viram que a galhofa que fez parte do sucesso do filme, aí do 2 em diante ele já é aquele trash mais forçado pra ser trash. Mas o primeiro, cara, eu achei ele muito bom porque ele se leva muito a sério. E eu não sei se tu já chegou a ver.
Não, ainda não. Pelo mesmo motivo que a tua esposa não gosta que tu assiste, eu ainda não assisti esse.
Ah, cara, mas ele é muito bom. Tipo, imagina um tornado. E esse tornado, ele passa na água e levanta os tubarões. E os tubarões começam a cair sobre a cidade e começam a comer as pessoas. E ele chega ao ponto em que um dos personagens tem um momento em que um dos personagens principais é engolido por um tubarão. E eu acho que cerca de 20 minutos depois, no filme, assim, um outro personagem corta um tubarão com a serra elétrica e aquele personagem sai vivo de dentro do tubarão, tá ligado? Ele é, tipo, nesse nível. E é aquela coisa, assim, das pessoas estarem falando e do nada cai um tubarão em cima delas e tipo, engole elas inteiras, assim. Ou então o tubarão cai em cima da pessoa e mata ela esmagada mesmo. Não tem muito que falar sobre tubarões voadores, né? Mas é um bom filme pra se assistir. E aí os dois, quer dizer, aliás, o dois em diante, porque já são seis, né? Eles já se levam um pouco mais pro lado da galhofa. Aí tu tem ciborgues, tu tem a mulher do cara vira um robô.
Eita!
Tem um que é maravilhoso em que eles conseguiram fazer um emissor sônico que impede o Sharknado de se formar, né? Do tornado de tubarões de se formar. Só que o problema é que dá uma tempestade de areia e vem um Sandnado, que seria um tornado de areia, e depois ele passa num polo petroquímico e vira o Firenado. Daí ele vai pegando fogo, tá ligado? Aí chega uma parte que ele já é o Atomic Nado. Daí, tipo, ele tá com radiação porque ele passou numa usina. E os tubarões caem em radioativos verdes brilhantes, assim, sabe?
Nossa!
É muito bom. E ele vai indo até o episódio 6, que é o último episódio, que inclusive tem a participação do Jovem Nerd. Ele faz um papel bem pequenininho no filme, mas ele tá lá.
Não pode falar que ele tá nesse filme, vai fazer propaganda pro podcast deles.
Bom, convida nós, Jovem Nerd.
Né?
E aí, nesse filme, eles voltam no tempo pra tentar impedir o primeiro Sharknado de aparecer. Só que quando isso acontece, eles acabam indo pro passado e pro futuro e, bom, se envolvendo em altas confusões que eu não vou contar porque é spoiler, mas é
nossa,
muito,
se envolvendo...
muito, muito tosco.
Se envolvendo em altas confusões, o cara entregou que assistia a sessão da tarde direto, né?
Ah, aqui é Ruth, filho.
Cara, o outro filme que eu gosto muito também é A Coisa, não o It, que é do palhaço, sim, A Coisa.
É legal esclarecer que tem uma confusão aí em A Coisa, que é o que você tá falando, que é o The Stuff, né?
The Stuff.
Isso, também tem It, A Coisa, que é aquele que ganhou um remake recentemente, que é o do Pennywise e o Palhaço. E tem o The Thing, que é o Enigma de Outro Mundo, que é o meu filme de terror favorito. E...
que em português virou tudo A Coisa.
É, que daí... não, esse aí é o único que, na verdade, se chama A Coisa, mas virou o Enigma de Outro Mundo. O resto tudo virou A Coisa.
Ai, ai, ai. Bom, A Coisa, vocês vão ver, já que é bem diferente dos demais que o Rafael falou, se passa quando uma coisa cai do espaço e...
que original.
Né? Cai do espaço e produtores de uma fábrica de iogurte pegam o negócio e começam a vender como se fosse iogurte, só que esse negócio, A Coisa, começa a dominar as pessoas por dentro para poder tomar a terra toda sendo vendida por iogurte. Cara, é bizarro demais esse filme. É
muito bizarro, mas é muito bom.
É muito bom.
Eu acho ele, apesar de ser feio, feio assim visualmente, algumas coisas, ele é um show de efeito prático, né? Que nem a hora que tem um dos personagens que a boca dele começa a se alargar, assim, e a cara dele começa a se esticar toda.
Sim.
Pra coisa pra sair coisa dentro sair. Dele. Chega uma hora que tu vê que é um bonecão safado ali, que não é o cara mesmo, mas mesmo assim, sabe? É tipo, o efeito prático é muito legal de assistir.
Cara, e a história é muito, sei lá, velho, de onde é que tu vai achar? Olha só, tá caminhando, acha um bagulho branco no meio do mato. Pá, já sei, vou vender isso como iogurte, vou ficar ricaço. Porra, velho, de onde é que alguém tira uma ideia dessas?
É, ele tem uma pegada, assim, na época até, que era bem comum. Esse negócio de cair um meteoro com uma coisa, né, e os seres humanos subestimar aquilo ali. E ele lembra até um pouco A Bolha, lembra? Que era uma bactéria que foi enviada pro espaço, caiu de volta, e aí um mendigo vai lá e fica futucando nela, tipo... cara, é um meteoro, ele acabou de abrir, por que você tá fazendo isso, tá ligado?
Sim.
O negócio tá brilhando, tem... né? Tem alguma coisa viva se mexendo ali. No caso do Stuff, logo que eles acham, e o cara pega, mete o dedo e enfia na boca. Tipo, por quê, cara? Por que você tá fazendo isso?
Não, e a bolha assassina, pra quem não conhece também o que ela tava falando, acontece na Califórnia. O cara, como ele disse, tem essa bactéria e volta pra Terra. Só que, diferente da coisa que come as pessoas por dentro, ela suga as pessoas e derrete a carne. E depois vai, sei lá, tomar umas formas e das pessoas que ela pegou e vai destruindo, vai crescendo. Cara, é muito louco também esse filme, é muito, muito triste.
É muito louco. E tem uma cena que me deixava bem angustiado, que era a hora que fugia a babá com os dois piás. E eu não lembro se era a babá ou se era a irmã de um deles, mas eu sei que eles corriam pelos esgotos. E aí um dos piás cai, quando ele levanta da água, assim, a cara dele tá toda derretida. E ele começa a gritar com os que estão fugindo, assim.
Sim.
Aquilo ali, tipo, era muito marcante, porque era um efeito prático muito bom, não era um digital 3D tosco, assim. Tu via que era plástico a coisa, sabe? A cara do moleque tinha sumido mesmo, ele era meio esquelético agora.
O ator principal, que é aquele jovem rebelde que anda na moto, que isso, acho que até hoje ainda fazem filme assim, ele depois, ele fez filmes mais importantes, não?
Quem era o jovem rebelde da moto do filme? Não me lembro.
Era o principal, que no final lá ele é pego pela bolha também.
Deixa eu dar uma googlada aqui no...
Eu não quis olhar no Google, porque eu achei que tu sabia.
Deixa eu me lembrar. Pera aí, é que esses filmes são muito antigos.
A bolha assassina.
Vamos ver. Tem... Meu Deus. Tem tanta coisa que não dá pra saber quem é quem. A bolha assassina. Com Kevin Dillon. Ele era o Brian Flagg. Meu Deus, eu não lembrava disso.
É, o Kevin Dillon, esse aí mesmo. É, eu sabia Sim. que ele tinha virado... Porra, velho, mas tô olhando aqui o elenco. Tem mais uns famosos nesse filme aí.
Tem uns bons famosos aqui. Nesse caso aqui, ele não é só... O Kevin Dillon fez algumas coisas interessantes. Pelo que eu vi ali, tem 17 filmes e seriados. Ele é irmão do Matt Dillon, que lançou recentemente um filme muito bom chamado...
Qual?
The House That Jack Built. No caso, a casa que Jack construiu. Eu não sei como é que ficou em português. Eu sei que a casa que Jack construiu é um suspense, um drama muito bom.
Caralho, velho, esse filme é muito bom. Possivelmente virou aquela coisa tipo, não entre aí.
É, eu tenho pra mim que é a casa que Jack construiu mesmo, que é a tradução, né? Mas, bom, da tradução pra português a gente não pode duvidar nada. De repente é outra coisa diferente. Mas ele é um drama muito, muito bom, com um mistério bem... É bem do tipo que eu gosto, assim. Aquela coisa que vai te encaminhando pra um suspense que é mais envolvente, que as pessoas têm chamado de pós-horror, sabe? E ele vai te levando, assim... Tentando prender sua atenção. E, cara, eu gosto bastante de filme assim.
Ah, filme bom de suspense faz tempo que eu não vejo um.
De suspense?
É.
Mas uma hora a gente faz um podcast sobre filmes de suspense. Agora a gente tem que se apegar ao assunto principal de hoje, que é o Kevin Dillon. Quer dizer, que são os filmes trash.
Falando em trash e suspense, um que eu vi recentemente que eu achei que pudesse ser bom e é trash, mas é um trash ruim, porque a história é ruim e é todo ruim. É o A Freira.
Meu Deus, pera aí, volta um pouquinho antes, porque eu descobri que o Kevin Dillon é também o gurizinho do Platoon.
Capaz?
Aham. Meu Deus, esse garoto era um gênio desde cedo. Fez grandes coisas como...
A Bolha Assassina.
É, depois ele fez A Bolha Assassina, mas ele fez Um Hotel Bom Pra Cachorro, cara.
Cara, ele era figurinha carimbada na Sessão da Tarde.
Não, ele era bem figurinha carimbada. Ele fez a série...
Na Sessão da Tarde e no Cinema em Casa.
Ele fez a série Blue Bloods também, que se não me engano é uma série policial. Ele tava direto nas propagandas da televisão um pouco tempo atrás. Mas tá, voltando, deixando o Matt Dillon lá curtindo a fama dele, voltamos para A Freira, é isso? É isso mesmo?
É, eu vi A Freira, é muito ruim, só queria dizer isso. Não é tão ruim quanto As Caças Fantasmas, mas é ruim.
Também achei... até hoje eu não vi As Caças Fantasmas por causa da sua propaganda negativa, e quem acompanha os episódios do VDJ sabe disso, mas em relação a Freira eu tive a oportunidade de ver no cinema e é bem fraquinho.
Bah, eu tava louco pra assistir esse filme no cinema, mas a minha esposa tem medo de ir no cinema de filme de terror. Medo porque ela tem medo de coisas de terror, e aí acabamos não indo por causa disso, e eu fiquei muito feliz por ela ter medo disso.
É, no caso eu tenho medo, mas é medo de gastar dinheiro com
pois
porcaria.
Pois é, o que aconteceu comigo.
E nesse caso, sabe por que eu não achei ele tão ruim? Porque uma semana antes eu fui ver o filme do Slenderman, então...
Cara...
Esse, em comparação, ele consegue ser melhor.
Eu não quis nem ver esse.
Não, é horrível. Esse é do nível não vejo.
Sim, quando eu vi o trailer eu pensei, tá aí um filme pra não assistir.
É, e eu vi. E realmente, é... meio absurdo, assim. Então, bom, já que a gente tá falando de filmes trash com soluções meio escabrosas e, né, situações meio bizonhas, assim, o filme do Slenderman, só pra dar uma menção honrosa, que não é honrosa, é desonrosa, na verdade, ele acontece porque as pessoas simplesmente veem um vídeo na internet que é tipo um ritual. Basta tu ver o vídeo e tu abre a porta pro Slenderman vir. Então, what? Se tipo, não tem ritual pra ser feito, é simplesmente tu ver o vídeo. E é um vídeo que tu joga no Google, Slenderman, e ele aparece na primeira página, no primeiro lugar, tipo, o CEO do Slenderman é profissional, tá ligado?
Sim.
E contratar esse cara pra fazer o CEO do nosso site.
É fogo, tem que chamar mesmo, só não pode matar ninguém.
Pois é.
Mas eu acho que pra fazer esse filme alguém andou vendo aquele outro filme da fita lá, o Chamado.
O Chamado, é bem nessa pegada, assim. Só que o Chamado ainda tinha aquela coisa de ter que passar a fita pra pessoa, daí a pessoa assiste, aí, né, começa a maldição. No caso do Slenderman, eles colocam no Google, literalmente, ele aparece, tipo, nas primeiras posições, a pessoa clica, já tem o player ali carregadinho, a pessoa dá play e pronto, tá amaldiçoado. Então, maldita geração internet.
Nunca foi tão fácil ser amaldiçoado.
Não, só faltou o Slenderman de olhar pra tela e dizer, fala galera, aqui é o Slenderman, não sei o quê.
E eu vou encher a piscina de Nutella.
É, exatamente. Exatamente, é nesse nível, assim. Então, de repente, se tu olhar o vídeo dos irmãos Neto, apareça o Lucas Neto na sua casa e...
Não, pelo amor de Deus.
Surfoque com Nutella.
Irmãos Neto, não. Não, simplesmente não.
Baixou o nível demais. Volta pro trash.
Não, não, baixou. Tá louco. Vamos pro próximo filme, porque agora o assunto descambou. Tem um filme que eu assisti, que não sei se tu ainda tem aí, que eu nem lembro direito, que esse eu não gostei, que é trash, que tu tinha, que era o filme do Danny Filch. Qual era esse filme?
Ah, o Cradle of Fear.
Cara, esse eu não gostei.
Não, ele... Não, ele é bem ruimzinho. Ele tem uns efeitos trash muito horríveis. Inclusive, a hora que tem uma perseguição de carro, né? Tem a hora que tem uma fuga de carro, que dá pra te ver que o carro é feito de um 3D bem tosco e ele não tá ali. Na hora ele é um carro grande, ou ele é um carro pequeno, e ele vai mudando de acordo com a necessidade do filme.
Tu ainda tem ele?
Tenho, tá em algum lugar por aí.
É assim que a gente trata as coisas que a gente não gosta, tá em algum lugar.
Pois é, tá junto com o filme do Mestres do Universo em algum lugar.
Ah, mas o Mestres do Universo é tri.
É tri porque tu tem ele na memória e no seu coração, porque...
É tri porque faz mais de 15 anos que eu não assisto. De novo.
É, assiste ele de novo pra te ver, ele é uma coisinha horrível. Pessoas coladas nas naves voando com as pessoas.
Não, cara, tem uma coisa que eu tenho comigo que é alguns filmes que são a lei dos 15. Depois, faz mais de 15 anos que eu não assisti, eu gostava do filme, deixa ele lá, deixa na memória, tá bom lá, tá bom do jeito que tá.
É, concordo, tem coisas que são assim, mas a gente acaba revendo e, né,
mas...
daí a gente vê essas manchas. Eu me lembrava, eu tinha uma lembrança muito forte do filme do He-Man, que era só a parada final quando chegava, tipo, a nave do esqueleto. E aí, tipo, na minha cabeça era um filmão, assim. Aí eu fui olhar e vi lá o Duff Lundgren colado num... Tipo, em cima de uma nave, colado, tipo, um gif voando, assim. meu Deus, por quê?
O que eu tô afim de assistir de novo, mas tô com medo por causa dessa tese dos 15... É Aventureiros no Bairro Proibido.
Ah, esse é bom, cara. Mesmo o trash, ele é bom.
É, mas eu ainda tô um pouco receoso pra ver esse.
Mas eu vi ele não faz muito tempo, sabe? E em questão de efeitos, ele tem umas trecheiras, assim. Mas a história ainda é muito boa. É uma galhofa muito divertida.
E um que eu assisti reassisti recentemente, que esse... passou na minha lei dos 15 aí, que eu assisto sempre que eu consigo, é o Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. E se foi traduzido certo, é Killer Claws for Another Space. Tá certinho. Uhum. Cara, esse
é um
genial.
Filme. Eu gosto.
Esse eu adoro.
Eu gosto muito. Até hoje eu gosto dele porque... Ele tem essa pegada que nem a do... A gente tava falando agora dos Aventureiros, né? E os Aventureiros, aliás, ele é do John Carpenter,
sim,
né? E onde ele bota a mão... Que é, inclusive, o Enigma de Outro Mundo que eu acabei de falar também. E o John Carpenter, ele tem esse negócio de usar efeitos práticos. Com máscaras muito bem feitas pra poder fazer criaturas realistas e bem, bem bizarras, assim. E o Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, ele também usa umas máscaras muito bem feitas, que dá a impressão que a cara dos palhaços é de verdade.
E pra época era muito bom isso.
Uhum.
O que acontece? Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, como é que é o filme? É um uma nave em formato de lona de circo que desce pra Terra. E como eles bebem na fonte do espaço, né? Tá louco. E vem pra Terra e de dentro disso os alienígenas são palhaços. São palhaços bizarros, grandes, alguns com proporções muito fora do que seria considerado normal, e começam a raptar humanos. E aí a trama se desenvolve, aparece. Eu não vou dar spoiler desse filme, ele é muito novo, ele é só de 88, então acho que ainda é muito cedo pra dar spoiler.
Acho que vale a pena ver ele ainda, até hoje, sabe?
Bom, aí a trama vai se desenrolando, mas, cara, é genial. É simplesmente genial esse filme. E, bom, eu sou bem suspeito pra falar essas coisas, porque são temas que eu gosto, filmes que eu gosto, que eu escolhi falar aqui, indicar, na verdade, né? Filmezinhos trash pra um dia, um domingo chuvoso, quando estiver frio, sentar no teu sofazinho e assistir esses filmes, vale a pena.
Vale. E tu sabe que esse diretor, a gente falou do John Carpenter do outro filme, mas esse diretor, o Stephen Chiodo, ele não fez mais nada. Ele simplesmente fez esse filme e não tem outra obra no nome dele.
Não me admira nem um pouco.
Pois é, mas não, cara, ele foi um bom filme, para, ele é divertido. E ele me lembrou agora um outro filme, eu vou tentar me lembrar o nome dele, eu não vou lembrar agora, eu vou ter que dar uma pesquisada. Que era um outro filme que dava direto. Espera aí que eu vou tentar descobrir, aí eu te digo e tu vai dizer que tu também já viu. Mas vai falando de outra indicação aí enquanto isso.
Bom, o próximo filme pra mim é o clássico dos clássicos. Podia considerar tem um pedestal desse filme, uma estátua com o vilão, o grande vilão desse filme, que é Corra que os Tomates Assassinos Vêm Aí. O que acontece? Que esse filme? Um cientista, que só pode ser louco para ter isso, né? Fazer isso, ele quer dominar o mundo usando tomate. E o que ele faz? Ele desenvolve uma fórmula lá que os tomates ganham vida e ficam monstruosos e sai para assassinar as pessoas. Uma das cenas melhores desse filme tá uma mulher correndo apavorada no meio do mato, cena clássica de filme, e um barulho de serra elétrica atrás dela. E ela tropeça, coisa bem de praxe mesmo, e chega perto dela o cara que era para ser o Jason, e ela: "Quê? É você? Não é um tomate assassino?" E ele: "Que não?" Aí os dois escutam um barulho de serra elétrica e olham pro lado, tá um tomatinho com uma máscara de rock segurando uma serra elétrica e mata os dois, velho. Esse é o filme.
É, esse filme é muito bom. É muito bom de ruim, né, na verdade. Porque os tomates assassinos é o tipo de filme que tu vê as rodinhas, tu vê as cordinhas puxando os bichos, tu vê os efeitos mais toscos possíveis.
Houve rumores, eu não achei, eu procurei antes de gravar pra ter certeza, que ia sair um remake desse filme.
Algumas pessoas tinham comentado mesmo.
E tem que prestar atenção, são três filmes dos Tomates Assassinos. É o Ataque dos Tomates Assassinos, A Volta dos Tomates Assassinos e Corra que os Tomates Assassinos Vêm Aí. São dois que são continuação. A Volta dos Tomates Assassinos até é com o George Clooney, mais um famoso que começou estreando nesses filmes assim.
Uhum.
Só que nenhum dos dois tem muito a ver com o Corra que os Tomates Assassinos Vêm Aí. Os outros dois são tomates mesmo, que na minha opinião não são muito bons esses filmes. Eu gosto desse outro porque os tomates viraram monstrinhos. Falando em monstrinhos, também tem Criaturas, né? Que Creatures. O primeiro filme tem o Leonardo DiCaprio.
É, que é um filme excelente também, eu gostava muito desse filme.
Não, esse é bom até hoje. E esse é outro, parece que vai sair um remake também.
Eu acho que merece, desde que eles não percam... Não percam a essência dos monstrinhos indo do espaço e comendo gente, não vire aquela coisa meio humor galhofa que nem aconteceu com o Brinquedo Assassino. Eu acho que tá valendo.
Não consegui assistir o novo.
Ah, cara, não assiste, tu acha decepcionante.
Não é porque eu não fui assistir. Eu fui assistir, comecei a assistir, mas não consegui assistir todo.
Achei
bem ruim.
Ele me deixou triste no final, assim. Meu Deus, o que aconteceu com o Chuck? O que fizeram com ele?
Cara, Adidue Dambalai, dai-me o poder, eu imploro. Você fala que o assassino usou pra passar a alma dele pro boneco lá, e eles fazem aquilo com o filme que pra mim era um clássico. Vão tomar banho, velho.
É.
Achou o filme que você tava procurando?
Sim, cara, é o Freaklandia. Lembra disso? Ele dava direto também no, nos cines do SBT. Acho que Sessão da Tarde, Cinema em Casa, eu não me lembro. Na Sessão da Tarde era na Globo. É Cinema em Casa ou Cine Espetacular, que é um grupo de pessoas que são sequestradas por um cientista maluco, que tem tipo um parque dos horrores, e ele transforma elas em criaturas meio bizarras.
Claro,
aí tem...
claro que lembro, esse filme é sensacional.
Tem o Rapaz Minhoca lá, tem um que vira tipo uma vaca, tem um que são dois, que ficam um casal que fica brigando sempre, daí ele faz virar uma pessoa de duas cabeças. É bem louco esse filme.
Caraca, velho, eu não lembrava disso, é muito bom esse filme. Ele me lembra um pouco... bem de longe, a ilha do Dr. Moreau.
Sim, ele era muito, muito bacana.
Ah, cara, eu fui ver as fotos aqui. Ih, clássico, velho.
Uhum, uma mas coisa.
Eu vou dar um jeito de achar esse filme pra assistir de novo.
E sabe o que tem mais que vai te surpreender, te chocar, assim?
Vai lá.
Tem, nesse filme tem um personagem que se chama Ortiz, o Menino Cachorro. E ele é nada mais nada menos do que o Keanu Reeves.
Não pode.
Aham.
Uhum. Não pode.
É?
Falando no Keanu Reeves, como só uma pequena propaganda, tá saindo o próximo filme dele, o...
John Wick, né?
John Wick, eu vi o trailer. Parece idêntico ao 1 e o 2.
Cara, mas eu gosto.
Não é ruim, mas, né? Podia fazer uma coisinha diferente. Eu acho que o... que o Keanu Reeves chegou ao auge dele ali no Matrix. No 1.
Que nada, cara. Ele fez... deixa eu me pensar.
Viu?
É. Complicado. Mas eu gosto dele. Eu achei ele um bom ator.
É um baita ator. Tanto é que eu assisto o John Wick.
Tu viu que eles queriam... Alguém tava cogitando ele pra ser o Wolverine no próximo filme dos X-Men?
Não é uma boa. Ele é um baita ator, mas não ia fechar bem pra esse papel.
Tu acha?
Eu acho.
Eu não sei, cara. Eu acho que se ele interpretasse assim, que nem ele interpretou em Bill e Ted, ia ficar muito legal.
Fala sério.
Não, eu não sei, mas tipo, eu consigo ver ele como Wolverine, sabe? Um cara meio pistola com a vida, assim.
Mas ele é muito alto pra fazer o Wolverine.
Ah, o Hugh Jackman também.
Mas ele dá a impressão de ser mais alto que o Hugh Jackman.
Não sei.
Eu acho que um bom ator pra fazer ele, apesar do péssimo filme que fez agora, é o Tom Hardy.
Tom Hardy.
Apesar do péssimo Venom.
Eu acho que o Tom Hardy também é alto. Meio...
Mas é que o...
É que o Tom Hardy...
Ele é mais magrão, então ele dá a impressão de ser mais alto. O Tom Hardy, ele é mais entrucado, então não dá a impressão de ser.
É que o Tom Hardy, eu acho ele meio fordo, sabe? Quando o cara é forte e gordo ao mesmo tempo.
Sei, perfeitamente.
Sei, assim.
Até me perdi depois dessa.
Estamos aqui pra isso.
Ah, eu ia dizer que quando fizermos um sobre filme ruins, também vai entrar o Venom. Só um adendo pra saber quanto filme é ruim. Eu assisti ele e achei ruim, mas eu assisti ele no jeito certo de assistir. Um dia com calor infernal que não dava pra sair do quarto e uma ressaca do capeta. E o filme é bem ruim.
Pois é. Cara, sei lá. Ele tinha que ter sido. Ele tinha que ter sido mais 18 mesmo, sabe?
Não, o Venom não tem como ser 16 ou 12, como foi aquela porcaria. Acho que foi até livre aquilo lá, não?
O quê? Não, ele ficou livre. Ele, segundo Tom Hardy, o filme ele foi podado até ele ficar livre. Mas ele era um filme mais 18. Ele era um filme que eles pensaram se o Deadpool pode, porque o Venom não pode. E aí fizeram o filme. E depois eles podaram tanto que o filme ficou livre. Então...
Eu fiquei curioso pra ver qual é a merda que eles vão fazer com o Carnage no 2.
Pois é, e olha, são... contrato pra mais dois ou três filmes já assinados, né?
É que, na real, é a Sony, a gente não devia esperar nada bom.
Cara, é complicado. Não sei, eu vi o Homem-Aranha no Aranha-Verso. E é um filme muito bom.
Mas é animação.
Pois é, mas ele é uma animação com a pegada de ser um filme, entendeu?
Mas ó, as animações da DC quanto aos filmes da DC.
Eu vou te dar a minha teoria aqui. E esse podcast está sendo gravado no dia 19 de janeiro de 2019, às 16h16. E eu vou falar isso porque eu já vi a gente publicando algumas coisas no podcast, em grupos de podcaster, e depois podcasts grandes falarem a mesma coisa dias depois. E a gente ficou pra trás porque eles são mais conhecidos. Mas a minha teoria é que o Homem-Aranha no Spider-Verse, ou o Spider-Man no Aranha-Verso, ou, tu entendeu?
Ele... O Aranha-Verso no Spider-Man?
É... Oronha? Quem é Oronha? Noronha? Noronha-Verso. Tá bom. O Miranha, ele foi feito pra testar se a Sony é capaz ou não de ter o Homem-Aranha só pra ela. Eu não sei se depois de acabar esse contrato, eles não liberariam o Peter Parker pra Marvel e apostaria as fichas no Miles, sabe?
Em quem?
No Miles.
Ah, tá.
Que daí tem o Homem-Aranha do universo Ultimate, que é o Miles Morales.
Sim.
Ele é o protagonista do Aranha no Aranha-Verso, né?
Mas eles já deram o meio que um easter egg sobre o Morales no filme do Homecoming.
Eles deram, apareceu o tio dele, né?
Sim.
Só que aí é que tá, eu fico com essa impressão assim de que a Sony também testou ali, ó, sabe? Tipo, vamos... Bom, é que daí é meio difícil de dizer. Eu não vi ninguém falando ainda essa teoria, então acho que se eu falar ela vai ser um spoiler, mas vamos... Deixa eu falar rapidinho, e aí se a pessoa que estiver ouvindo quiser pular um 10 segundinhos, ela pula, só pra não tomar spoiler, pode ser?
Pode, só que ninguém vai pular, todo mundo quer tomar spoiler.
Então tá, então valendo, é que o Aranha no Aranha-Verso, como é o próprio plot do filme, ele trata de universos paralelos em que cada universo tem um Homem-Aranha, certo?
Sim.
Tá, e o Homem-Aranha que morre... no universo do Ultimate, que morre no filme também, é o Peter Parker. Ele morre antes de poder passar o treinamento pro Miles Morales. E o Peter Parker do universo alternativo vem e meio que se junta com ele e com os outros, e aí fazem a aventura e tudo e tal, e depois ele volta pra casa. E eu achei que o formato que o filme ele leva é uma pegada do tipo... Existem multiversos, sabe, explicando assim, for dummies, existem multiversos e o Peter Parker vai para aquele universo e fica lá, e o Miles fica nesse universo que é o principal aqui, e a gente vai seguir trabalhando com o Miles para vocês irem se acostumando com ele. Eu acho que isso ficou muito claro assim pros planos da Sony, entendeu?
Três observações sobre o que tu disse. Primeira, uhum. Foram mais de 10 segundos.
Ah, mas tu falou que todo mundo queria tomar, então eu dei uns spoilers extras.
Segunda, faz todo sentido. Realmente faz todo sentido. E terceira, eu não posso opinar sobre diretamente sobre a tua... Sobre o que tu análise. Falou, tua análise, uhum. Porque tu acabou de me dar spoiler do filme.
Então. Não, mas tipo, eu acho que os spoilers que eu te dei, eu acho que tu já tinha, né? Porque tu acompanha quadrinhos também.
Ah, não.
O filme ele é bem baseado em coisas fatuais dos quadrinhos, não tem nada muito, muito além. A diferença mesmo é que ele trabalha direto esse negócio do multiverso, logo em seguida, assim, o Miles torna um Homem-Aranha e ele descobre que existe um multiverso, e nos quadrinhos leva muito mais tempo.
A única coisa que eu não concordo, que eu não acho que a Sony devia fazer, é experimentar ver se eles poderiam ter um Homem-Aranha sobre o domínio deles, porque eles já tiveram e foi um fracasso.
Pois é, mas o que acontece é o seguinte, eles meio que começaram a acreditar que eles aprenderam a trabalhar com o Aranha depois da Guerra Civil, né?
Ah, tá.
Depois da parceria com a Marvel. Depois e aí disso, quando a gente vê... Não, e aí quando a gente vê o Aranha no Aranha-Verso e ele se passa no universo alternativo... Aliás, se passa no universo Ultimate, ele deixa bem claro ali o Duende Verde como o monstro que ele é no universo Ultimate, com asas, tipo um dragão.
Sim.
O Escorpião como se fosse um cara meio robô, escorpião, meio humano, né, com as pernas de escorpião. Então, tipo, a Doutora Octopus, em vez do Doutor Octopus. Então, tipo, ele deixou bem claro, esse aqui não é o universo que vocês estão acostumados. Esse aqui pode muito bem ser o universo do Venom, por exemplo. Sim. Entende?
Entendo. Só que, pra te dizer a verdade, o universo Ultimate do Homem-Aranha eu nunca prestei muita atenção, nunca fui muito chegado.
Eu acho que tem algumas coisas legais nele.
Não, não é ruim, só que, tipo, não me chamo, não consegui gostar dele de fato, entende?
A única coisa que eu não gostei mesmo, assim, escancaradamente, é o Duende Verde. Não gostei. Eu achei, tipo, esse negócio dele virar um gárgula, um cuspidor de fogo com realmente poderes. Não, eu gosto mais daquele cara no Planador, sabe?
Sim. O clássico.
Porque ele é o clássico manipulador, tipo, aquele padrão Lex Luthor, Duende Verde, Rei do Crime, o cara, um empresário maluco que quer dominar o mundo, sabe?
Sim. O clássico da nossa época. Não tem?
Sim. Bom, e aí, só pra gente poder voltar pros filmes trash...
Claro.
O Hugh Jackman é 3 centímetros mais alto que o Keanu Reeves. Só pra gente terminar com essa informação extremamente importante.
Uhum. E sendo 3 centímetros mais alto, qual é o total?
Ele tem 1,88.
Caralho!
E o Keanu Reeves tem 1,85.
Porra, os dois são altos, eu achei. E o Wolverine mesmo deve ter o quê? 1,62?
1,65.
Pois é, quase. É um toquinho de gente.
É um toquinho de gente. Ele é, pra ser, ele é literalmente o baixinho que eles chamam ele.
Sim.
O Hugh Jackman já é muito maior que ele. O Keanu Reeves também não ia fazer tanta diferença visual, assim.
Porra! Vou ter que chamar o Danny DeVito pra fazer ele.
Uhum. Bom, mas se tu pensar bem, o Zac Efron tem só 1,73m e tem um abdômen malhado. Então ele poderia ser um bom Wolverine, não?
Agora eu tenho que pensar quem é Zac Efron.
O carinha do High School Musical.
Eu achei que estivesse falando dele, eu achei que fosse ele, mas eu não quis acreditar que fosse ele.
Então, vamos parar com esse assunto e vamos voltar para a nossa pauta principal.
Porque depois dessa, o cara me veio com duas, High School Musicals e os irmãos, que eu não quero nem falar o nome. Então, depois dessa... tem um filme, eu não vou falar dele, vou deixar o pessoal com curiosidade, porque eu não vou lembrar. Porque eu procurei para poder falar sobre ele nesse cast... E não achei, porque eu não sei o nome. Um dia de tarde eu tava passando o canal, sem nada pra fazer. E quando vi uma cena muito trash, de cara assim, eu pensei, opa, deixa aí, vamos ver. Tinha todos os elementos de um filme trash. Ele tinha a história um tanto quanto tosca, porém boa. Tinha a má qualidade. Tinha a nudez gratuita e desnecessária. E tinha a... O que tu falou lá, que eu esqueci agora a palavra, que foi... não é o final, é a conclusão mais idiota e inesperada possível. E era muito bom. Era uma escola que tinha... Olha só que coisa bem original, né? Uma escola que tinha vários adolescentes que eram interpretados por pessoas de quase 40 anos. Que...
A gente tá falando de X-Men?
Olha, também. Podia, cabe direitinho. Mas... que teve algum problema, que eu não lembro direitinho o que era agora, que eles começaram a ser assombrados. E tinha uma guria que era de fora da escola que chegou e levou algum... Claro, isso é um grosso modo, passando por cima de todo o filme. Levou eles pra uma festa numa mansão mal-assombrada, que aí a porra fica louca. Começa a morrer, gente adoidado, e a criatura... Olha só, velho. Era um demônio que tinha na casa que se apossou deles, e no final, quando eles conseguem explodir o demônio com os adolescentes que foram pra uma festa, era uma escola religiosa. Então os adolescentes carolas que foram pra uma festa numa casa abandonada conseguiram explodir o demônio com explosivos.
Meu Deus.
É. E o demônio sempre volta pra dar aquele finalzinho, aquele show dramático. A guria que ficou viva por último, ela quebrou um pedaço da parede que ficou parecendo uma cruz, que quando ele passou por ali, ele pegou fogo e morreu.
O quê? Que filme é esse? Eu não consigo lembrar, não, eu busco na minha memória, mas não, cara, não consigo identificar.
Cara, eu achei muito bom esse filme, só que eu não vi o nome do filme, porque eu tava vendo... Era de tarde, eu tava quase dormindo, e acabei vendo isso e fiquei acordado. Cara, foi sensacional. Muito bom, eu não consegui achar esse filme. porque eu não lembro o dia que eu vi, eu não lembro o canal que eu vi, eu só lembro que eu vi. Mas, porra, velho, era muito bom. Quem souber o nome dessa descrição que eu dei aí, nos envia, por favor, no e-mail, que é... Qual é o e-mail, Rafael?
É melhor nos chamar lá no Twitter, e daí a gente vai ver com mais certeza.
É, com certeza vai ser mais fácil no Twitter, mas... Porém, contudo, entretanto, é vdjpodcast@gmail.com. Eu tinha anotado. Mas, ainda assim, manda pelo Twitter, porque faz muito tempo que a gente não vê esse e-mail.
E outra coisa, as pessoas ainda podem nos achar lá no site novo, que é o www.casadospodcast.com.br, e acessar a página de contato também.
Bom, gente, já falamos muito mais de Homem-Aranha do que deveríamos ter falado sobre o Homem-Aranha no podcast de filmes trash.
E Wolverine, Keanu Reeves e Hugh Jackman
e Robin Dillon. E como sempre, fugimos completamente do assunto.
É, com certeza.
Mas um dia falaremos novamente sobre filmes trash. Espero que tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de curtir nossas redes sociais, que o Rafael já falou no início, que é VDJ...
Underline oficial.
@ Twitter, @ o Facebook não?
Não, tu sabe que não é assim que funciona, né? É @ VDJ Underline oficial no Twitter e no Instagram.
Exatamente. Pra vocês verem como eu gosto de usar o Facebook bem mais que o Instagram e o Twitter.
É, comigo é o contrário. Vocês podem me achar no Twitter no @ Rafa Underline CG. Só que Rafa é RAF4 Underline CG. E é o mesmo que o meu Instagram, então qualquer coisa podem me chamar lá.
Ou seja, ele não quer ser achado com esse nick desse jeito.
Não, é Rafa Underline CG, é que quando o cara é velho, o cara não usa números, mas, né, quando o cara é jovem, o jovem usa símbolos e números pra escrever.
E pelo Twitter do Rafael, você consegue achar o meu, que eu não lembro qual é, mas tem lá, e eu não tenho Instagram, lá vocês não vão me achar.
Tem fotos do Bruno no Instagram do VDJ. Depois
não
vocês olham lá.
Não precisa procurar isso. Então tá, gente. Espero que tenham gostado. Era isso. Falou.
Até daqui a alguns dias.
Para ouvir mais destes e conhecer outros podcasts, acesse www.casadospodcasts.com.br. Responsável pela edição de áudio, Bruna Machado Prachedes.